Boa tarde a todos. Vamos então começar a nossa reunião de mesa e coordenadores. Ainda faltam alguns grupos parlamentares, mas não temos nota se estarão ou não presentes, sendo certo que temos quórum no funcionamento e, portanto, dávamos início à nossa reunião de mesa e coordenadores. Esta reunião, como sabem, devia ter ocorrido já na semana passada, que é a primeira semana do mês, mas foi adiada, portanto, com a concordância por consenso dos grupos parlamentares. O ponto número 1 da nossa ordem do dia hoje é a questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Coordenador Pedro Frazão, na altura do nosso processo orçamental. Eu não tenho aqui o e-mail aberto. Não tenho aqui o e-mail aberto, mas foi e que ficou para ser tratado na primeira... Mas foi fora do período das nossas reuniões de mesa e coordenadores e na altura sinalizamos, fazíamos distribuir por todos e sinalizamos que seria colocado na ordem do dia da primeira reunião de mesa e coordenadores. Em suma, o seu deputado coordenador Pedro Frazão solicita a alteração das grelhas. Dar nota, porque parece-me que é importante, que as únicas grelhas que foram aprovadas em sede desta comissão são as das audiências e das audições de entidades. As outras grelhas são grelhas da Conferência de Líderes e não são fixadas na nossa comissão. Portanto, parece-me que eu tenho ouvido muitas queixas quanto às outras grelhas, mas é preciso dar sempre esta nota que, porque muitos dos grupos parlamentares e até senhores deputados sinalizam que acham que são demasiado grandes, que são demasiado longas, nomeadamente as de requerimento, mas, e essa é a nota, a não ser que nós, à DOCA, aprovemos uma grelha para cada audição que se faça, estas grelhas foram aprovadas na Conferência de Líderes, embora eu própria também acho que elas são excessivamente longas, mas não são nossas. A questão que coloca o Sr. Deputado Pedro Frazão tem a ver com o facto de nós termos aprovado em mesa e coordenadores e depois posteriormente na comissão, no plenário da comissão, que foram ratificadas, a não existência de uma segunda ronda nas audiências e nas audições de entidades terceiras. Portanto, julgo que em sumo será isso, mas Sr. Deputado Pedro Frazão.
Sim, muito obrigado, Sra. Presidente. De facto, é isso. Eu requeri que fosse englobado este ponto para novamente discutirmos as grelhas de tempos para as audições a requerimento do grupo parlamentar para entidades que não membros do Governo, por duas ordens de razão. A primeira que quero partilhar aqui com os senhores deputados é o facto de, na última audição ao SINTAP, portanto ao Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Entidades com Fins Públicos, no dia 9 de outubro, um senhor deputado do PSD, o senhor deputado Francisco Pimentel, eleito pelo Grupo Parlamento, pelo Círculo Eleitoral dos Açores, requeriu uma segunda ronda ad hoc, digamos assim. Estava a presidir o senhor deputado João Graça e sublinhou essa necessidade dessa segunda ronda, nem que fosse de um minuto, para explicitar algo que tinha sido, no entendimento dele, mal colocado pela própria entidade. Obviamente que eu concordei, porque já há de início, no início desta legislatura, quando foi da discussão inicial da grelha tempos, eu próprio tinha também advogado essa necessidade de poder existir uma segunda ronda, nem que fosse de um minuto, para exatamente estas ocasiões. Os grupos parlamentares presentes não se opuseram e, portanto, o senhor deputado Francisco Pimentel teve a oportunidade de fazer o esclarecimento nesse minuto. No entanto, os outros grupos parlamentares não tiveram também esse minuto disponível, ou seja, no fundo foi uma segunda ronda ad hoc, que foi consagrada pelo senhor deputado João Graça, que estava a presidir a sessão, e que não sofreu a oposição dos outros grupos parlamentares, e de facto foi benéfico para a discussão e trouxe luz e clarividência sobre aquilo que estava a ser discutido, até a própria entidade depois tomou novamente a palavra e clarificou no sentido do exposto, do que tinha sido exposto pelo Sr. Deputado Francisco Pimentel e, portanto, deslindou-se ali um pequeno equívoco que parecia ter ficado da primeira ronda. Ora, isto é um exemplo prático daquilo que demonstra ser a necessidade de uma segunda ronda, nem que seja de apenas um minuto, tal como eu explanava nas nossas discussões iniciais sobre isto mesmo. Também, esta é a primeira ordem de razão e, portanto, é dizer que, do ponto de vista prático, ficou comprovado nesta comissão da necessidade de existir uma segunda ronda e foi o próprio grupo parlamentar do PSD que demonstrou essa necessidade. A outra ordem de razão que eu queria explanar aqui é o facto da existência da segunda ronda em muitas outras comissões, nomeadamente na COFAP, na saúde, tenho aqui, posso pedir para distribuir, tenho aqui um exemplo de uma grelha de tempo já à Ordem dos Enfermeiros, no dia 11 de setembro de 2024, logo a seguir ao verão, e que existe de facto uma segunda ronda para os grupos parlamentares de apenas um minuto, e portanto apenas ou para agradecer aquilo que foi exposto pela entidade, ou para poder utilizar essa capacidade de desfazer algum equívoco. E também aqui uma grelha de tempo, posso pedir para distribuir, se acharem necessário, e também uma grelha de tempo da cultura para a audição por requerimento de um grupo parlamentar, onde temos também uma segunda ronda, neste caso na cultura, é de 2 minutos para cada um, sendo que o próprio grupo parlamentar requerente, na apresentação do requerimento, tem 5 minutos, o que é até bastante mais tempo do que nós temos aqui nesta comissão, e também já agora na saúde, a apresentação para requerimento na saúde também é 4 minutos, que é o dobro que nós temos aqui nesta comissão. E além da cultura e da saúde, tenho também aqui o regulamento, que também posso fazer distribuir, se acharem necessário, o regulamento da COFAP, da Comissão de Orçamento e Finanças, onde também está consagrado que exista uma segunda ronda deixa-me só verificar aqui. No Orçamento de Estado. Pronto, é isso. No fundo é aqui por estatístico. Está no site parlamentar. Sim, é 2 minutos. Não era só para especificar que era 2 minutos. Pronto, eu nem pretendia tanto os 2 minutos. Acho que 1 minuto seria suficiente. No fundo era só tentar sensibilizar os senhores deputados que, de facto, nos parece que é pertinente voltarmos a avaliar a nossa grelha para que possa haver uma segunda ronda. Até essa segunda ronda pode existir e os grupos parlamentares podem prescindir dela, podem não utilizá-la e, portanto, pode haver até um acordo de cavalheiros entre os grupos parlamentares, e eu estou disponível para isso, para que naquelas audições em que o assunto seja mais pacífico e que não haja necessidade, nós todos prescindamos dessa segunda ronda e, portanto, queria colocar isso à vossa consideração. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Já entendemos, aliás, o Sr. Deputado foi bastante exaustivo nesta explicação, sendo que julgo que eu própria dei, mas como acabou de chegar o Sr. Deputado Alfredo Maia, parece-me que se justifica que lhe dê nota que estamos neste momento a discutir a questão das grelhas de tempos, das audiências e das audições de entidades, embora me pareceu que estaríamos a discutir, afinal, só as audições de entidades, fiquei com essa percepção agora no fim, portanto, para a existência...
Ambas.
Como o Sr. Deputado só falou das audições, ficámos aqui na dúvida. Quanto à reclamação que o parlamentar chega tem vindo a fazer para que haja uma segunda ronda nas nossas audiências e audições. Estas grelhas foram aprovadas no início dos nossos trabalhos, quando a aprovação dos requerimentos, e volto a repetir, nós estamos a falar apenas das audições e das audiências, não de membros do Governo, porque essas foram aprovadas na Conferência de Líderes e nunca houve nenhuma adaptação, a não ser quando fazemos grelhas ad hoc para ouvir várias audiências juntas, vários requerimentos em conjunto, e alargamos aqui os tempos para que elas caibam e não façamos em separado, quando fazem sentido, e ao acordo dos senhores deputados dos grupos parlamentares. E tinha ficado na altura também, dando a nota, porque parece-me que é importante fazermos aqui história, que quando se justificasse ad hoc poderíamos fazê-lo, colocar uma segunda ronda. Isto foi colocado por os senhores deputados, julgo que, e eu não quero estar em falta porque estou a falar de memória, e portanto, para o caso de haver aqui algum lapso de memória da minha parte, que pode acontecer, mas na altura foi sinalizado pelo senhor deputado Amílcar Almeida, que está aqui a dizer que sim, e também pelo senhor deputado Nelson Brito, mas que não está presente e não pode confirmar in loco a minha afirmação, mas eu julgo que foi isso. Sendo certo que não há estados de alma por parte da mesa. Se os grupos parlamentares pretenderem alterar a forma como as nossas grelhas foram aprovadas para as audiências e para as audições de entidades, naturalmente nós alteraremos, sem qualquer estado de alma, como é óbvio. Uma das razões pelas quais nós na altura foi colocada essa questão, foi porque nós também, e volto a dizer-vos, se houver aqui alguma falha de memória minha, podem corrigir-me, não, porque admito que possa acontecer, porque ficou acordado que sempre que tivéssemos muitas audições e audiências, faríamos uma às 14 horas e outra ao fim do dia. Se as grelhas forem maiores, nós não conseguimos fazer as das 14 horas. Elas ficam completamente impossibilitadas por uma questão de tempo, porque, em teoria, nós temos de pensar sempre as coisas, não em termos práticos. Senhor deputado, eu ouvi-o atentamente, agora depois o senhor deputado dirá o que entende. Na altura, se não me falha a memória, repito, a conversa terá sido, aqui na discussão, em mesa e coordenadores, neste sentido. Não me lembro se o Sr. Deputado Alfredo Maia estava presente e, portanto, peço-lhe desculpa por isso. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, peço desculpa pela chegada tardia, mas impôs-se pela participação noutras reuniões, não é? E já agora, também pela necessidade de satisfazer necessidades básicas do organismo. Bom, eu suponho que a questão substantiva identificada é haver ou não uma segunda ronda nas audições e audiências de entidades que não são membros do governo. Bom, eu, em relação a isso, confesso que da prática de outras comissões a questão não se tem colocado. Também me parece que, quer da parte, concretamente nesta comissão, da mesa, quer do conjunto dos grupos parlamentares, em havendo necessidade de estabelecimento de uma segunda ronda por consenso, ele facilmente se estabelecerá. Porque, já agora se me permite, e terminarei, também a prática vai demonstrando que quando há segundas rondas, muitas vezes elas se revelam bastante, para não dizer inúteis, porque seria injusto para quem as usa, e não queria ser injusto para quem as usa, de facto se justificam apenas de um ponto de vista subjetivo, não é? E do ponto de vista da economia da discussão na comissão ou no grupo de trabalho, muitas vezes não acrescenta grande coisa. E, por conseguinte, eu creio que, sem necessidade de levar esta à direção do grupo parlamentar, da direção do meu partido, ou ao Congresso do próximo fim de semana, eu creio que vale a pena manter esta prática, sendo certo que nesta prática se inclui e se prevê a possibilidade, em cada caso, por consenso, se estabelecer uma segunda rota. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. Eu presumo que o Congresso do PCP não se vá preocupar propriamente com as grelhas das... Esta é outra também que eu espero que não tenha, que não passe disso mesmo. Obviamente que desde o início ficou, quando a aprovação, contou com o apoio de todos os grupos parlamentares, exceto do Chega, portanto, que não votou favoravelmente estas grelhas. Não sei se votou contra ou se absteve, Sr. Deputado Pedro Frazão, portanto, votou contra. Portanto, não me recordo, não tenho aqui nota e não me recordo. Mas votou contra, como agora acabou de me dizer o Sr. Deputado Coordenador Pedro Frazão. E, portanto, obviamente que desde o início ficou que ad hoc a cada momento isso poderia ser alterado, de acordo com as necessidades. Aliás, já foi dado aqui um exemplo do Sr. Primeiro Vice-Presidente João Paulo Graça a presidir os trabalhos numa audiência em concreto ou audição, ter sido criada uma segunda ronda. E, portanto, mas punha também, porque ouvimos o PCP e já ouvimos o grupo parlamentar do Chega também, cuja posição também é conhecida, mas parecia-me que seria útil, se calhar, ouvirmos os restantes grupos parlamentares. Sr. Deputado Coordenador Amílcar Almeida.
Sr. Presidente, cumprimento os senhores deputados, os funcionários. Relativamente à grelha, e tempo concedido às audições em entidades, a posição do grupo parlamentar do PSD vai de encontro àquela que tomou anteriormente e que aqui foi decidida. E, de facto, o Sr. Deputado do Partido Comunista e a Sra. Presidente também relembraram que, efetivamente, ficou sempre a ressalva de podermos, sempre que se justificar, face às entidades e audições, naturalmente podermos-lo fazer. Somos responsáveis, queremos de facto que as coisas sejam discutidas, que os problemas sejam colocados e de facto que ninguém saia daqui descontente. Todavia, Parece-me que foi essa a posição que foi tomada. É verdade que o Sr. Deputado do Partido Chega, na altura, também votou contra. Hoje, de facto, invoca e traz à colação a situação de um deputado do PSD que esteve presente numa comissão, numa reunião aqui da comissão, o Sr. Deputado Francisco Pimentel, e que, de facto, é verdade que sublinhou a necessidade de existência de uma segunda ronda. Todavia, também nós sabemos, e de facto que andamos aqui e que existimos sempre com maior assiduidade nas reuniões. O Sr. Deputado pessoalmente esteve presente nessa reunião, julgo que foi até na discussão dos sindicatos que aqui veio, mas, portanto, traz também à colação de outras comissões o que se passa, mas, de facto, nós, e conforme disse o Sr. Deputado do Partido Comunista, muitas vezes há tempo para alguns apartes que, efetivamente, nada dignifica a nossa postura enquanto deputados e que, de facto, fazemos e usamos o tempo não da forma, e permitam-me, sem querer, de facto, beliscar quem quer que seja, mas muitas vezes há partes que nada dizem ou que aqui se discute, e de facto devia ser aproveitado para, efetivamente, o que de mais relevante pode ser extraído, quer no âmbito da audição, quer também no âmbito das entidades, e de facto pelo que não faz sentido algum, atendendo que todos os grupos parlamentares, de forma responsável, aqui disseram que sempre que se justifique, naturalmente estaremos disponíveis para uma segunda ronda. Fazer disto, de facto, a norma, não parece que seja a postura mais correta, porque aqui já foi discutida e cada um já pôde expressar, de facto, aquilo que vai na sua alma, pelo que o grupo parlamentar mantém o propósito de votar contra e, de facto, estar disponível, sempre que se justifique para uma segunda ronda, estaremos cá, porque somos um grupo parlamentar responsável.
Obrigada, Sr. Deputado Amílcar Almeida. Sr. Deputado Carlos Silva, grupo parlamentar.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde. Antes de mais, explicar, o deputado Nelson teve outra reunião sobre a proposta e, como eu tinha alguma disponibilidade, pedi-me para vigar. No entretanto, sobre esta matéria, já tínhamos conversado e voltamos a conversar, e também a nossa posição vai de encontro àquilo que foi expresso pelo Sr. Deputado Amílcar e pelo Sr. Deputado Alfredo Maia, que, de momento, nos parece que aquilo que está aprovado, que é o que faz para já mais sentido, havendo sempre esta ressalva, sempre que necessário, pois para esclarecer um conjunto de situações que se revelam importantes nessas audições, fazermos então essa segunda ronda, mas não tornarmos isto como uma regra, porque aquilo que nós temos sentido é que até ao momento, naquilo que têm sido as audiências que temos tido, nós temos sentido perfeitamente satisfeitos com as formas como têm decorrido e, portanto, não devemos necessidade de estarmos neste momento a fazer essa alteração. Portanto, genericamente, esta é a nossa posição.
Obrigada. Senhores deputados, parece-me que, ouvindo todos os grupos parlamentares presentes, o grupo parlamentar Chega que trouxe esta questão, mas também depois os restantes grupos parlamentares, que iremos manter as grelhas como estão, ficando também este compromisso por parte da mesa, que sempre que uma audição ou uma audiência, pelas suas características próprias, e for solicitado e os grupos parlamentares entendam por consenso que justifica uma segunda ronda, no próprio momento ela será decidida e, portanto, haverá uma segunda ronda, sendo que tal corresponderá a situações excepcionais que, pela sua natureza, pelas suas particularidades, que por vezes podem, de facto, acontecer. Aliás, na senda do que já tinha sido acordado quando nós aprovámos estas grelhas na nossa comissão. Portanto, este ponto parece-me que podemos, sem mais, porque temos 35 minutos para acabar esta reunião, passar à segunda, que tem a ver com a fixação da ordem do dia. Eu decidi trazer esta questão aqui à mesa porque, entretanto, na última reunião que tivemos várias audições no Auditório Almeida Santos, esta questão foi colocada pelo Sr. Deputado Alfredo Maia e depois, mais tarde, secundada também pelo Sr. Deputado Pedro Frazão, que, aliás, solicitou... Não tenho memória que tenha sido pelo Sr. Deputado Luís Graça, mas foi também pelo Sr. Deputado Luís Graça. Seja, não...
É caso para dizer, a ordem é arbitrária, mas não impõe uma medida de ninguém.
Não, não...
Foi colocada por várias bancadas.
Mas por isso é que eu queria... Isto não tem uma ordem. É perfeitamente arbitrária, não tem qualquer... Não tem aqui qualquer prioridade ou priorização quanto a isto. E foi colocada novamente... Esta semana que passou, seja, já estava a ordem, aliás, preparada, pelo Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega. Nos termos, e parece-me que do nosso, do Regulamento da Assembleia da República, de facto a ordem de trabalhos tem que ser sempre fixada pelo Presidente e com conhecimento dos grupos parlamentares, digamos, autorização dos grupos parlamentares. Os seus presidentes que eu conheço normalmente não têm, este modus operandi. Sr. Deputado Pedro Frazão, o Sr. Deputado Pedro Frazão terá toda a oportunidade de se pronunciar depois de eu própria me pronunciar, porque senão é complicado. Sendo que, e era isto que eu queria partilhar convosco, não há problema nenhum da mesa colocar à consideração de todos os grupos parlamentares todas as semanas as ordens de trabalho. Nenhum. Sendo certo que, na verdade, a Presidente da Mesa tem muito pouca participação na elaboração das ordens de trabalhos. Também é bom que se tenha esta noção. As nossas ordens de trabalhos são elaboradas segundo critérios absolutamente objetivos e que não é a Mesa que as controla. Não controla neste sentido, responsabiliza-se por elas e que fique claro que é toda a responsabilidade da Mesa. Temos uma ordem de entrada dos pedidos de audiência, dos pedidos de audição, uma ordem de entrada das iniciativas legislativas, dos relatórios da baixa das iniciativas para relatório, dos pedidos, dos requerimentos apresentados pelos grupos parlamentares, e eles dão entrada na ordem de trabalhos, nas ordens de trabalhos regulares, à medida que entram e de acordo com aquilo que é o nosso regimento naturalmente. Aliás, esta semana é um bom exemplo que depois daquela ordem que foi distribuída inicialmente, eu teria que circular mais duas ou três vezes pelos grupos parlamentares a ordem porque ela foi alterada várias vezes, entretanto. Foi alterada porque atualizada para cumprir o nosso regimento, porque entretanto o Chega deu entrada a um requerimento, o PSD deu entrada a outro, todos em tempo ainda de entrar nas respectivas ordens do dia e naturalmente foram inseridos nas ordens do dia. E portanto a pergunta, outra questão e também quero aqui fazer uma divisão muito clara, que tem a ver com audições, audiências, etc., que são matérias políticas dos requerimentos e que aliás temos sempre o cuidado de consensualizar, até nos outros assuntos, quando não há reunião de mesa e coordenadores, que o Sr. Ministro disse que estaria disponível na data X ou o Sr. Secretário de Estado, isso havia problemas e nunca houve problema, porque essas, obviamente, têm que ser sempre consensualizadas e têm que os grupos parlamentares concordar com a data, não obstante, como diz a experiência, é que os grupos parlamentares aproveitam sempre a disponibilidade dos membros do Governo. Mas isso é o que me diz a experiência, não é? E, portanto, o que eu quero colocar à vossa consideração é se entendem que é necessário, todas as semanas, fazer partilhar por todos os grupos parlamentares a ordem de trabalhos, que é esta ordem de trabalhos regular e fixa e que se vai alterando e que tem a ver com critérios absolutamente objetivos. E quero mesmo colocar à consideração de todos os grupos parlamentares, por quanto é... Sim, Sr. Deputado Alfredo Maia. A palavra, Sr. Deputado Alfredo Maia, apareceu.
Era só para me inscrever, não era para.
Não, mas eu também estava a terminar, acho que já estava bastante claro o meu.
Eu não queria passar à frente de ninguém. Mas pronto, uma vez que concede a palavra de acordo com a ordem de inscrição, eu queria atalhar já em relação a este tema o seguinte. O PCP entende que deve haver uma conciliação útil entre o princípio da estabilidade da ordem do dia e a possibilidade de introdução, por razões de manifesta urgência, e já agora também de interesse público, de temas e de projetos na agenda. A senhora Presidente coloca, aliás, muito bem o problema. É porque, de facto, o estabelecimento da ordem de trabalhos, por via de regra, é praticamente uma rotina que se limita. E eu creio que a expressão não é despicienda, nem é por acaso, mas que se limita, sendo uma rotina, se limita a verter na ordem de trabalhos as iniciativas tendo em conta a sua ordem da entrada e os prazos da entrada. O essencial é isto. Pronto, pode não ser pela ordem da entrada, mas o agrupamento temático muitas vezes. Bom, o que quero dizer com isto é que por via de regra, as ordens de trabalhos não são questionáveis. E se os senhores deputados se recordam, eu creio que nunca, nem nesta legislatura, nem na anterior, onde também estive, nem nesta comissão, nem noutra, intervim sobre a fixação da ordem de trabalho. Eu intervim, de facto, na última reunião, para defender, e creio que o objetivo foi claro, foi para defender a pretensão do Partido Socialista de inscrever na ordem de trabalhos, não a primeira vez, mas a segunda vez, uma iniciativa que me parecia de clara e manifesta urgência. Bom, a verdade é que eu também tinha presente que, noutras ocasiões, tinha sido invocada na fixação da ordem de trabalhos e na aceitação de iniciativas, tinha sido invocada a disciplina que resulta do próprio regimento da Assembleia da República, vida em artigo 100. Bom, a verdade é que a senhora Presidente, nessa altura também, quer dizer, pela segunda vez, se opôs à inclusão da iniciativa do Partido Socialista na Ordem de Trabalhos. O que eu considerei necessário e já agora também oportuno foi chamar a atenção para o facto da fixação da ordem do dia dever colher o consenso dos grupos parlamentares. Eu não pretendo com isto instituir como rotina, eu vou repetir, Sr. Presidente, eu não pretendo com isto inscrever como consagrar como rotina a consulta aos grupos parlamentares quando a propositura de iniciativas é rotineira, passa o pleonasmo, mas chamar a atenção para o facto de sempre e quando houver pedidos de inclusão na ordem de trabalho, invocando desde logo a necessidade, em termos de resposta a um problema de atualidade e de urgência, quer a senhora Presidente pessoalmente, quer por imperativo da audição dos grupos parlamentares restantes, não deixar de corresponder a esta necessidade que resulta, digo eu, do próprio regimento. E concluindo, eu não gostaria, seja quem for o Presidente, que recaia sobre os ombros do Presidente, quem quer que ele seja e de que partido seja, recair o ónus, dizia, de rejeitar esta ou aquela proposta e de preterir esta ou aquela oportunidade. E foi nesse sentido que eu fiz aquela intervenção. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Acho que ficou bem claro. Deixe-me só dar-lhe uma nota que me parece importante no que disse. As iniciativas legislativas, que são para discutir em comissão, desde que qualquer grupo parlamentar sinalize que as pretende discutir na comissão, elas entram na ordem de trabalhos seguinte. Sempre. Só para que isto também fique claro, porque e deixe-me também dar-lhe uma nota, nós já discutimos isto longamente e, portanto, parece-me que é uma discussão. A situação que é invocada, estamos a falar de um período de suspensão dos trabalhos parlamentares. E isto nós, e independentemente de tudo que pudermos pensar, nós estamos apenas a discutir, e também é bom que fique claro, se estamos a discutir uma situação num período de suspensão dos trabalhos das comissões, se estamos a discutir uma situação do normal funcionamento nos períodos regulares das comissões. Comissões reunidas em período de orçamento é como reunirem em período de férias, porque os trabalhos estão suspensos e, portanto, têm que ser por situações muito particulares. A minha pergunta, e parece-me que ela tem que ser feita e que tem que haver uma deliberação, essa cada ordem de trabalhos, até a pena de termos uma ordem de trabalhos muito mais rígida, porque eu passarei a perguntar aos grupos parlamentares e não alteraremos a ordem de trabalhos por motivo nenhum a partir daí, e elas são alteradas constantemente. E então eu que sou da primeira comissão, na véspera ainda estamos a receber atualizações e alterações à ordem de trabalhos, mas isso então acabará nesta comissão, obviamente, porque não há tempo útil para que tal aconteça. E também me diz a experiência, porque às vezes é bom que tenhamos noção, que não raras vezes nós pedimos respostas aos grupos parlamentares que chegam a demorar 1, 2, 3 dias ou chegam a não vir. É que às vezes há parte prática. Não estou a falar de nenhum caso em concreto, nem nenhum de grupo em particular, mas diz uma experiência que não raras vezes, aliás, até a miúde, e isto tem que ser por consenso, não é por maioria, como sabem, a miúde, nós arriscámo-nos, nós não temos resposta de ninguém. Pronto. Senhor Deputado, pretendo utilizar a palavra outra vez, Senhor Deputado Alfredo Meia. Sim, sim, Senhor Deputado Pedro Frazão, já lhe passo a palavra. Só então um exemplo, senhor.
Muito obrigado pela benevolência. Antes de mais, eu pecador me confesso, por vezes não respondo, mas também é verdade que vem sempre a ressalva de que em não respondendo significa que anui ou não suponho. Muito bem, mas queria, e pedi o inciso, uso a palavra para um breve inciso, para dizer que as posições de princípio que aqui defendi valem não só para aquela questão concreta que se colocou em relação à iniciativa do Partido Socialista, mas valeriam, evidentemente, para qualquer outro grupo parlamentar. E assim termino, sublinhar que nós temos, em princípio, um mandato de confiança em relação à mesa para a fixação da ordem de trabalho. O que sinalizei é que, quem havendo controvérsia expressa ou o risco de a matéria se transformar em matéria controvertida, a mesa ter a obrigação, já agora, de ela própria se resguardar nas regras do regimento. Muito obrigado.
A mesa não se esquecerá. Não se esquecerá e tomará boa nota do que disse. Senhor Deputado Pedro Frazão, que já estava inscrito.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Quer dizer, das duas, uma, ou o regimento e o regimento da Assembleia da República e o regulamento da nossa Comissão são cumpridos ou não são cumpridos. Ou servem para alguma coisa, ou então, se não servem para nada, vamos passar tudo a fazer de uma parte prática. Porque, como disse o Sr. Deputado Alfredo Maia muito bem, do regimento da Assembleia da República, do artigo 100º, decorre que a mesa tem que ouvir os grupos parlamentares. E do nosso próprio regimento, do nosso próprio regulamento interno da nossa Comissão, que foi aprovado para esta legislatura, no artigo 12º, diz exatamente o mesmo. Eu vou ler. Artigo 12º, ordem do dia, ponto 1. A ordem do dia de cada reunião é fixada na reunião anterior ou, no caso da convocação pelo Presidente, estabelecida por este, ouvidos os representantes dos grupos parlamentares. E aquilo que a Sra. Presidente disse há pouco não é verdade, porque não sei se calhar não conhece a Sra. Presidente da Comissão de Educação, ou se calhar também não conhece a Sra. Presidente da Saúde. Mas eu tenho aqui dois e-mails que também posso circular, da semana passada, que eu pedi aos meus colegas coordenadores do grupo parlamentar, em que são e-mails que são enviados. Um foi enviado dia 5, dia 5, que foi quinta-feira, e cujo assunto é projeto da ordem do dia para a reunião da Comissão de Saúde no dia 11 de dezembro, 9 horas. Este e-mail foi enviado na quinta-feira anterior, às 16h38, para a Comissão de Saúde. E tenho outro e-mail que também posso fazer circular, se não tomarem como boa a minha palavra, que é também do dia 5, que foi recebido pela coordenadora deputada Maria José Aguiar do Chega na Educação, que foi recebida às 18 horas, e que diz exatamente a mesma coisa. Portanto, é encarrega-me, Sra. Presidente da Comissão, de remeter, solicitando que se pronunciem até à mesma, até amanhã, às 11 da manhã, para depois se enviar a todos os deputados da Comissão. Portanto, aquilo que a Sra. Deputada Presidente está a dizer não tem lógica nenhuma, porque é claro que se os grupos parlamentares não respondem, toma-se como uma anuência. A mesa manda um e-mail aos coordenadores a dizer pronunciem-se até tal dia e a tal hora. Quem não responder, não respondeu, é dado como anuência. Agora, o que não pode acontecer é as ordens do dia serem alteradas sem a nossa anuência. Porque a semana passada, a ordem do dia 29, primeiro veio uma ordem do dia apenas com dois membros do Governo, com o Sr. Ministro da Agricultura e Pescas e depois com o Sr. Ministro da Agricultura. E já assim era uma reunião bastante extensa porque era pós-plenário à sexta-feira. De repente aparece uma nova ordem do dia com a Sra. Secretária de Estado das Pescas, o que faz com que tenhamos uma reunião tão grande que a maioria dos senhores deputados já não estava lá. Eu não estava lá, o coordenador do PSD não estava lá, a própria senhora Presidente também teve que se ausentar. Porquê é que apareceu a Sra. Secretária das Pescas a semana passada nessa ordem do dia sem ter sido consultados os grupos parlamentares, Sra. Presidente? Não se compreende. Como também não se compreende que o Sr. Deputado Luís Graça, vice-presidente da bancada do PS, tivesse que ir também à nossa reunião, onde foi falado sobre língua azul, dar uma reprimenda em público à mesa por não ter incluído o projeto de resolução do PS que era para ser incluído. E a Sra. Presidente teve que se desfazer em desculpas. Porquê? Isso tudo teria sido evitável se a Sra. Presidente cumprisse tanto o regimento da Assembleia da República como o nosso próprio regulamento. E além de dar estes exemplos da Comissão de Saúde e da Comissão de Educação, posso ir buscar outros, porque existem outros presidentes que fazem o mesmo. Além de ir buscar, posso ir buscar também, nesta mesma comissão, na legislatura anterior, em que o Sr. Deputado Presidente, que presidia Pedro do Carmo, e o Sr. Assessor Principal Joaquim Ruas, Dr. Joaquim Ruas, enviava também sempre um e-mail às quintas-feiras para os senhores coordenadores, para, também tenho aqui e-mails também da última legislatura, exatamente com esse pedido de anuência às ordens do dia. Porque, de facto, podem existir constrangimentos dos grupos parlamentares em haver essas alterações da ordem do dia. Pois, já percebeu, mas parece que não percebeu, Sr. Presidente, porque continua a apresentar argumentos como argumentos de praticidade. Os argumentos de praticidade não se sobrepõem ao regulamento da Assembleia da República, nem se sobrepõem ao regulamento que nós aprovámos para esta comissão. Penso eu, ou então, se damos um pontapé no regulamento e no regimento, e não vale a pena aprovar nada, fazemos tudo de uma forma prática. Certo, Sr. Presidente? Pronto. Além disso, esse argumento de que os grupos parlamentares não respondem, bem, a Sra. Presidente falará pelo seu, com certeza, mas o Grupo Parlamentar do Chega tem respondido e responderá com certeza. Quando não responder até à data indicada, como é feita com muitas outras questões que a mesa coloca em relação às viagens, em relação ao nosso almoço de trabalho do próximo dia 17, em relação a contributos para grupos de trabalho, etc., obviamente que se dá um prazo e uma hora, quem não responder é porque anuiu ou porque se abstém de contribuir para a ordem do dia. Agora, o que tem que ser feito nesta comissão é cumprir o regimento da Assembleia da República e cumprir o nosso regulamento, que é tácito e absolutamente explícito sobre aquilo. Esse mandato de confiança que o Sr. Alfredo Maia, que o Sr. Deputado Alfredo Maia referiu, e muito bem, é verdade, Sr. Deputado, a Sra. Presidente gozava desse mandato de confiança, mas pelo ocorrido nestas últimas duas semanas, eu penso que esse mandato de confiança se quebrou. E a confiança, quando se quebra, é uma chatice para voltar a ganhar. E, portanto, neste momento, eu acho que o que tem que acontecer nesta Comissão é cumprir o regimento e o regulamento. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. Sr. Deputado Carlos Silva, faz favor. Depois já lhe passo, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, eu sobre esta matéria tendo a concordar com a opinião expressa pelo Sr. Deputado Pedro Frazão. Há um regulamento, dentro do que for possível, nós devemos procurá-lo cumprir e, portanto, é uma salvaguarda, parece-nos também para a mesa, isso fica salvaguardado. É evidente que isso vai obrigar a que seja previamente remetido uma ordem do dia e os partidos vão ter que, durante um determinado período que seja definido pelo Sr. Presidente, dizer se concordam ou se não concordam, só uma divergência. Isto permite ultrapassar as situações que ocorreram e que nos deixaram desconfortáveis e, portanto, do ponto de vista da salvaguarda de futuras situações que possam vir a ocorrer, parece-nos que o cumprimento, então, do regulamento nestes aspectos salvaguarda-nos um pouco a todos e, portanto, é só, eventualmente, os serviços terem esta atenção, que é enviado um primeiro documento com uma proposta de ordem, se naquele prazo não for dado ninguém enviar qualquer achega, qualquer correção, aquele torna-se definitivo e assim termina. E assim se cumpre o regulamento. Portanto, esta parece-nos a nossa oposição e parece-nos a mais sensata.
Assim será. Sr. Deputado Amílcar Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o Grupo Parlamentar do PSD mantém total confiança na mesa, pese embora não se oponha efetivamente se deva ou não ser consultado, sob pena de ninguém responder, naturalmente ter mostrado total consentimento. Portanto, não nos opomos ainda assim à metodologia adotada até à data pela mesa e permita-me, Sr. Deputado Pedro Frazão, que relativamente à questão da presença da Sra. Secretária de Estado das Pescas na semana passada, que efetivamente, ainda que não tenha tido conhecimento previamente ou não tenha consentido, teve conhecimento da presença da mesma no dia em causa e na hora em causa. E, de facto, o que lhe ficou mal e efetivamente foi que, antes de se ausentar, tenha notado a ausência do coordenador da Agricultura e Pescas, da Comissão por parte do Grupo Parlamentar do PSD, e que certamente depois deu o exemplo também retirando-se da sala. Eu não lhe atribuo qualquer responsabilidade, muito menos quero-me fazer representar por si. Naturalmente, isso também não é sinal nem sinónimo de não estar comprometido com o Governo, muito menos com a Sra. Secretária de Estado das Pescas, pelo que não lhe admito que, efetivamente, porque é jogar baixo, e eu, se tiver que agir da mesma forma, com a mesma baixeza que habitualmente faz nesta Comissão, saberei fazê-lo, até porque sinto-me à vontade, fui autarca durante 27 anos, a mim não me ensina nada, fui eleito pelo povo, soube estar durante a Assembleia Municipal não propriamente debaixo de fogo, mas certamente confrontado com tudo aquilo que efetivamente deriva à volta de uma autarquia, portanto estarei à vontade. Agora, não lhe admito de forma alguma que volte a falar no meu nome e que efetivamente seja sinal ou sinónimo de não estar comprometido com o Governo e muito menos com a Sra. Secretária de Estado das Pescas. Portanto, peço-lhe que o senhor se afirme pelos valores que efetivamente tenham-lhe sido transmitidos pelos seus progenitores, que certamente fará uso deles para com a sua família, mas de facto, baixeza, não. Não lhe admito isso.
Obrigado, Srs. Deputados. Portanto, passaremos a agir em conformidade. Senhor, para que efeito, Sr. Deputado Pedro Frazão, já? Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, os termos a que me foram agora dirigidos, Sra. Presidente, desculpe, não me parece que sejam minimamente pertinentes para uma reunião de mesa e coordenadores, pareceu mais uma defesa da honra, até com algum ressentimento por parte do Sr. Deputado Amílcar, que eu compreendo. Agora, o que eu não posso admitir, e obviamente que lhe devolvo as palavras, é que o Sr. Deputado venha aqui dizer o que é que me admite ou não me admite. Sr. Deputado, eu estou aqui com o mandato conferido pelos eleitores do Distrito de Santarém, represento todo o país e, portanto, o Sr. Deputado, lamento imenso informar-lhe, mas não está em condições de me admitir ou de não me admitir qualquer tipo de discurso ou qualquer tipo de afirmação política ou qualquer tipo de argumentário. Eu utilizarei o argumentário que me aprouver, na medida que me aprouver, no tempo e na hora que me aprouver. Portanto, o Sr. Deputado escusa de vir com esses epítetos de que admite ou que não admite, que não lhe fica bem. O que eu disse não era mentira, o Sr. Deputado não estava lá e, de facto, é verdade que quando um membro do Governo vem a uma comissão e a bancada que suporta esse membro do Governo está praticamente toda ausente, isso não confere muito apoio político a esse membro do Governo. Ainda para mais, quando, repare bem, de todos os deputados efetivos e suplentes, está-me a retirar a palavra, Sr. Presidente? Ah, posso continuar? Muito obrigado. Portanto, ainda acrescento mais, Sr. Deputado Amílcar. Bem diagnosticante dessa falta de apoio político foi também...
Amílcar Almeida.
Sr. Deputado Amílcar Almeida. Muito obrigado pela parte e pela correção. O Sr. Deputado Amílcar Almeida... É que também muitas vezes me são dirigidas palavras como deputado Frazão, e eu não reclamo, mas tudo bem. O Sr. Deputado Amílcar Almeida, ainda vou acrescentar um outro diagnóstico que foi presente nessa comissão da falta de apoio político que a Sra. Secretária de Estado das Pescas já está a sofrer dentro do PSD. É que de nenhum dos deputados efetivos ou suplentes do PSD da comissão foi capaz de fazer a intervenção. Teve que ser a senhora Presidente a prescindir do lugar da mesa para vir fazer uma intervenção de suporte para a senhora Secretária de Estado. Isso tem a sua leitura política, tanto dos grupos da oposição e eu acho que do próprio grupo parlamentar do PSD, deviam fazer essa leitura política, mas, enfim, isso fica, obviamente, para outras calendas. E, portanto, senhor Deputado, para concluir, não vale a pena vir aqui dizer o que é que me admito ou não me admito, porque eu não vou permitir que a minha liberdade de expressão seja coartada e, da minha parte, espero sempre um combate político frontal. Muito obrigado.
Mas vamos ter encerrado.
Não fui eu, nem sou eu que fui condenado por divulgar notícias falsas. Não fui eu. O senhor tem por hábito? Não? Pelo menos ocorre nos TikToks. O senhor que já gosta tanto de TikToks, parece que é isso. Permita-me dizer-lhe o seguinte. Eu não tenho nada a opor, se efetivamente o senhor, se estavam muitos ou poucos. O que eu lhe posso dizer, e foi transmitido, e aquilo que eu pude ver, eram tantos ou mais deputados presentes do grupo parlamentar do PSD do Chega que se encontravam no momento. O que eram, em número igual, 3, mas ainda que fossem 2. Agora, a forma que eu não acho correto e aquilo que eu lhe digo que não lhe admito é que, efetivamente, tente associar, ouça, se o senhor levanta a voz, eu também levanto a voz.
é que estou farto de ser, percebe? O que eu não lhe admito é estar a associar a minha ausência pela falta de compromisso com o Governo, com a Secretaria de Estado. O senhor não é bruxo nem adivinho. O senhor tem que se remeter, pura e simplesmente, ao que existe. Pode dizer que o coordenador pode, não está presente. Pode dizer porque é um facto. Agora, dizer que, efetivamente, o deputado não se encontra porque demonstra falta de compromisso com o Governo ou com o coisa, não lhe aceito isso. Entendido? Não lhe aceito isso.
Obrigada, Sr. Deputado Américo Almeida. Vamos, Sr. Deputado Alfredo Maia, eu estou a tentar passar ao ponto seguinte, mas, Sr. Deputado, eu estava a tentar passar ao ponto seguinte. É esse? Obrigada. Não vou... Por favor, peço... Isto é mesa e coordenadores. Meus senhores, senhores deputados, nós estamos aqui a fazer uma reunião de mesa e coordenadores e eu gostava de conseguir passar... Sr. Deputado Pedro Frazão, por favor, eu julgo que este assunto...
Um ponto de ordem à mesa. Senhor Presidente,
faz favor, Sr. Deputado.
Eu acabei de ouvir uma parte que assim é que é inadmissível. Eu estava calado e o Sr. Deputado Amílcar Clara Almeida disse calce. Sr. Presidente, desculpe, mas tem que demonstrar que isto não é admissível ouvir uma coisa destas numa reunião de mesa e coordenadores. Isto não é preciso. Mas eu ainda estou no uso da palavra como interpelação dos trabalhos. Portanto, terá a delicadeza, tal como tem a dever de delicadeza de me corrigir na minha falta de dizer deputado Amílcar Almeida, eu acho que aceitará também a minha correção de dizer que o senhor deputado não pode abrir o microfone enquanto eu estou na interpelação à mesa.
Senhor deputado Pedro Frazão, uma interpelação à mesa é dirigida à mesa, por favor.
Pois, mas eu fui interrompido. E a senhora Presidente, em vez de corrigir o senhor deputado que me estava a interromper, pegou o senhor. Pronto, exatamente. Mas tem que se conter, senhor deputado. E, portanto, é exatamente isso que eu estou a dizer. A senhora Presidente, penso que não pode permitir que um deputado se dirija a outra e diga a ordem calce. Isto é a Casa da Democracia e, portanto, temos que ter tente na língua. E conclusões políticas sobre presenças ou não presenças em comissão, todos nós somos livres de as fazer. Tal como fizeram uma conclusão política da minha saída dessa mesma comissão, do dia 29, e aliás, está a ser divulgado um vídeo até por senhores deputados da sua bancada. Olha, o senhor deputado Emílio Guerreiro também está a divulgar um vídeo nas suas redes sociais sobre a minha ausência dessa comissão. E o senhor deputado António, que eu não me lembro agora o sobrenome, que era deputado na legislatura anterior e agora é adjunto do Ministro da Educação, também está a divulgar um vídeo nas suas redes sociais sobre a minha ausência da comissão. Portanto, antes do senhor deputado Amílcar Almeida vir
antes do senhor deputado Pedro Frazão, uma interpelação à mesa é dirigida à Presidente sobre a condição dos trabalhos.
Exatamente, senhor Presidente,
a mesa precisa compreender qual é o alcance desta interpelação.
O senhor deputado Amílcar Almeida está muito ofendido com as considerações políticas que eu estou a fazer e com as conclusões políticas que eu estou a fazer, mas os seus correligionários de bancada fazem exatamente o mesmo ou ainda pior. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. Já vou passar a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia. Isto era suposto ser uma reunião de mesa e coordenadores onde nós combinámos os trabalhos e a metodologia dos trabalhos dos próximos tempos. Sendo que aqui primeiro a Presidente desta Comissão, nas funções de Presidente, não é correligionária de ninguém. Ouvi falar em correligionário de bancada, está
sim,
gravado.
Sim, estava a falar do senhor deputado Emílio Guerreiro, que publicou o vídeo. Não falei no seu nome, senhora Presidente. Não falei de si. Falei do senhor deputado Emílio Guerreiro,
então, ainda bem que esclareceu. Ainda bem que esclareceu, porque enquanto Presidente de Mesa não estou aqui como correligionária de nenhum partido político. Quando estou, vou para a minha bancada e aí sim estarei. Senhor deputado Alfredo Maia, porque eu queria mesmo tratar do assunto da visita à Madeira. Por favor, Sr. Deputado Alfredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para apelar à mesa para que reconduza esta reunião à ordem do dia, porque me parece que o que acaba de acontecer extravasa, em larga medida, o objeto da ordem do dia. Muito obrigado.
Sr. Deputado Alfredo Maia, concordo inteiramente com o que acabou de dizer. Aliás, estava precisamente a tentar recentrar, porque, de facto, discute-se muitas questões paralelas e depois ficam as essenciais por discutir. E depois diz-se que não se discutiram as essenciais. Nós, às 15 horas, temos debate com o Primeiro-Ministro. E, portanto, e vou pôr à vossa consideração, peço desculpa, porque era um assunto que mereceria e que tinha a expectativa que ocupasse metade da nossa reunião, porque pela sua dignidade merece que ocupe metade da nossa reunião, mas, infelizmente, vai ter que ocupar 2 minutos da nossa reunião. E digo isto com lamento profundo, que tem a ver com a nossa visita à região autónoma da Madeira. Já receberam todos uma proposta que já tínhamos... Só estou ainda a acabar a... Fixação que seria enviada, não foi? Então... Será enviada? Não. Diga.
Isto já foi enviado há muito tempo.
Isto já foi enviado... Relativamente à visita da Madeira... A visita da Madeira... Esta nossa visita foi aprovada e foi adiada por questões de restrições orçamentais. Exatamente. E, portanto, nós precisamos de ter aqui duas ou três notas. Está proposta para que se possa ser de 26 a 29 de janeiro ou de 2 a 5 de fevereiro. Eu perguntava se os senhores deputados nos permitem tentar qualquer a primeira ou a segunda data... E até tem a ver muito com disponibilidades, por vezes, de alojamentos. São duas datas possíveis, duas propostas de data, que são 26 a 29 de janeiro ou 2 a 5 de fevereiro. Portanto, mas as propostas que já estão aqui, este é o programa que nós tínhamos já aprovado para a visita anterior, e pergunto também... Se nós podemos avançar com esta proposta, todas as datas estão adaptadas depois nos dias, de acordo com ser numa data ou noutra, mas a calendarização propriamente dita é a mesma. É a mesma. O que tem é o seguinte, domingo ser 26 do 1 ou 2 do 2, segunda-feira ser 27 do 1 ou 3 do 2, é esta alteração, consoante uma data ou outra, mas o que eu pergunto é se podemos avançar com as autorizações com o programa como está, sendo certo que, e eu vou apelar a isso, nós temos de ter mesmo este programa absolutamente estabilizado. Se o podemos considerar estabilizado. Porque não podemos andar a fazer alterações contactando a região autónoma, uma série de entidades e hotéis e aviões, e isto implica outra logística, não podemos fazer alterações de última hora, a não ser que por uma questão essencialíssima se justifiquem. Portanto, Sara, qual é a melhor data? É fevereiro ou janeiro? Qual é que acha que será? Tem mais tempo a organizar?
Podemos consultar preços.
Então ficávamos, se não autorizarem, faríamos o seguinte, consultaríamos os preços para estas duas datas e aquele que for o melhor preço nós compramos. Pode ser assim? Sim, senhor deputado Alfredo Maia.
Com a ressalva de que provavelmente teremos dificuldade em participar, mas em participando já agora seria preferível para nós a data de 2 a 5 de fevereiro por uma razão muito simples. Também para nós é que participaremos, não em toda, mas em parte da visita da Comissão de Trabalho, que vai ocorrer uns dias antes. Sim, à mesmíssima região. Sim, e por conseguinte, teríamos... Eu próprio só participarei...
No, Senhor deputado Alfredo Maia, com o que está a dizer, se me permite... Os outros partidos devem estar, os chamados mais pequenos, devem estar com o mesmo tipo de constrangimento, ou então, se não houvesse oposição, iríamos... O mesmo tipo de constrangimento?
Não, porque não tem que multiplicar...
Eu estava a falar dos partidos mais pequenos. Estava precisamente a falar, no caso da Iniciativa Liberal, do LIVRE, do Bloco... E do CDS estava precisamente a falar desses, não dos que estão presentes, até porque não preciso falar em nome dos ausentes, porque eles próprios dirão o que têm que dizer.
Agora, a Comissão de Trabalho é 19 a 22.
Esta será 26 a 29 ou 2 a 5?
A nossa opção
seria...
Em conseguindo ir é 2 a 5.
Podemos consensualizar que tentámos o 2 a 5, senhores... Pronto. Então... Para de questões logísticas será 2 a 5. Então, vamos dar início a toda aquilo que é a logística que existe por trás destes programas. Este programa, na verdade, já estava aprovado. Nós apenas o adiamos por questões de constrangimentos orçamentais. Sim, 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 também temos todos que sair. Apenas foi adiado por questões orçamentais. Só um instante, Sr. Deputado. Portanto, nós vamos tratar toda a logística para 2 a 5 e o programa considerámo-lo fechado nestes termos. Assim, por consenso, pronto, por consenso dos presentes, obviamente. Portanto, o programa é o mesmo que nós tínhamos aprovado já anteriormente e que adiamos. Portanto, não tem nenhuma alteração. Agora vamos então tratar. Sr. Deputado Pedro Frazão, peço-lhe.
Sim, vou ser muito breve, muito breve. É só sobre um incidente que ocorreu na última comissão do dia 4 de dezembro, em que eu estava a tomar a palavra. E pareceu-me, não tenho a certeza, mas que aqui a senhora assessora do grupo parlamentar do PSD estava ou a filmar ou a tirar fotografias à minha intervenção em sede de comissão. Eu não quero deixar aqui claro que não tenho problema nenhum em que me tirem fotografias e que filmem aquilo que eu estou a dizer. Não há problema nenhum. Eu só interpelei a mesa na altura porque na conferência de líderes anterior, ou seja, na conferência de líderes do dia 20 de novembro, O líder parlamentar do PSD tinha-se queixado ao par e em sede de conferência de líderes de que estavam a sofrer pressões do grupo parlamentar do Chega por tirarem fotografias e filmarem os senhores deputados no plenário e em reuniões e que isso era uma forma de violência contra os deputados do PSD e queixaram-se do grupo parlamentar do Chega. Foi por isso que eu achei estranho estar depois uma assessora do PSD a tirar fotografias ao grupo parlamentar do Chega quando se tinham queixado. Não sei se estava-se não, de facto estava com o telemóvel empunhado e estava direcionado para mim. Pareceu-me nitidamente que estava numa atitude de filmagem ou de fotografia, mas isso ficará na sua consciência, não há qualquer problema, eu sublinhando que eu não tenho problema nenhum que me tirem fotografias e que me filmem, não é esse o problema. Mas, por maioria de razão, se os senhores deputados do PSD fazem queixa, através do seu líder parlamentar, na conferência de líderes, que se sentem intimidados porque os deputados do Chega lhes tiram fotografias, bom, então, numa comissão que é à porta fechada, onde não há câmaras da comunicação social. Não é à porta fechada, mas não é televisionada, digamos assim. Onde não existem câmaras de televisão, não existem, naquele momento não existiam jornalistas que os assessores de outro partido estejam a tirar fotografias ao grupo parlamentar do Chega. E, portanto, era para ficar isso claro, porque é que eu, nessa altura, interpelei a mesa sobre esse assunto e perguntei de viva voz se a senhora assessora do grupo parlamentar do PSD, que aliás é sempre corretíssima e muito educada e não tem nada a dizer, absolutamente, mas, de facto, foi por isso, não foi em direção à sua ação, mas foi no decurso dessa queixa que o grupo parlamentar do PSD tinha feito sobre os deputados do Chega e, portanto, era só para esclarecer esse assunto, está bem? Eu não queria deixar de esclarecer este assunto.
Só lhe peço que desligue o microfone, Sr. Deputado Pedro Frazão, e parece-me que a mesa aqui que vai ter que dizer alguma coisa relativamente a essa matéria. Não nos vamos pronunciar, até porque não nos compete, sobre aquilo que aconteceu ou foi dito na conferência de líderes. Não estive presente na conferência de líderes e o que saiu na súmula é de conhecimento de todos os grupos parlamentares. E também saíram coisas na comunicação social e, portanto, não vou sobre isso tecer qualquer tipo de argumento, até porque não tenho competência formal para isso e muito menos sou voz daquilo que diz o grupo parlamentar do PSD nas reuniões de líderes ou de outro qualquer grupo parlamentar, são os próprios que o dizem. Relativamente, mas parece-me que temos que dar aqui uma nota, quanto a essa situação que refere, não faço ideia se estava a acontecer ou não, como deve calcular, eu não controlo propriamente o que as pessoas fazem, mas também deixar uma nota, Sr. Deputado, as nossas reuniões são à porta aberta. Há reuniões à porta fechada, onde, aliás, eu já participei em várias, onde não pode ser tirado nem áudio nem vídeo, porque elas são à porta fechada, não é o caso das nossas reuniões. Aquilo que acontece durante a reunião formal, que é o trabalho público, pode ser registado em áudio e em imagem por qualquer presente que o entenda. Aliás, não estar à RTV a passar, não obsta que câmaras de televisão lá possam estar, se assim o entenderem. Diferente. E quanto a isso, e o que eu vou dizer só me vincula a mim, e portanto, para que fique claro, diferente é registros de imagens em momentos que não são oficiais e que são momentos privados, embora num espaço público. E esses são absolutamente ilegítimos, que é o apanhar pessoas em momentos que não são, digamos assim, no momento da intervenção formal, seja por parte de quem for, da minha parte, e julgo que pode ficar isto aqui consolidado ou não, e pergunto aos senhores coordenadores de outros partidos, se entendem que há algum obstáculo, qualquer pessoa autorizada a estar dentro daquela sala, seja um jornalista, seja alguém que a Assembleia permitiu entrar, se não pode registar imagem e áudio de uma das nossas reuniões de comissão. Portanto, parece-me que isso é consensual. Muito obrigada. Desculpem, mas a hora está muito avançada e vamos dar por terminada esta reunião.